Hoje com a presença do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Leandro Colleraus, aqui conosco, a quem eu saúdo, do bom dia.
Bom dia, Mirelle, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário, em especial a nossa comunidade Pumosense.
Leandro Colleraus, a tua secretaria não para, graças a Deus, sempre lidando. Eu estou com um assunto atrasado para falar contigo já desde que calçaram aqui o beco, como eu digo, aqui a ruazinha atrás da rádio, que a gente lembra que foi prometido pelo prefeito Douglas Fontana e foi feito. E eu sei que além desta rua, tem outras para serem também calçadas. Bom dia, seja bem-vindo.
Eu quero agradecer a oportunidade, né, Irene? Que é sempre um prazer vir aqui falar aos ouvintes, principalmente nesse canal que é muito ouvido na nossa região e principalmente na nossa comunidade aqui de Espumoso. Com alegria, né? Que nem tu falaste agora. As promessas estão sendo quase todas cumpridas na totalidade, né? Que nós, a administração, através do prefeito, José Lindo Signor Neto, nosso Zéu, através da nossa Secretaria de Obras.
Eu vou pedir, secretário, para o senhor trocar de microfone, por gentileza, porque esse aí está com um som estranho e aí não vamos estragar nossa entrevista.
Alô.
Agora sim.
Uhum. Como eu vinha falando, né, a gente está com as nossas promessas tocando, né, promessas de campanha e promessas, na verdade, de melhorias, na verdade, né, na nossa cidade. Então, a gente é com alegria que a gente vem aqui expor para a comunidade, né, que a nossa secretaria, graças a Deus, como tu fala, não para. E uma secretaria de obras que não para é sinal de melhorias na cidade, né, Mirelle? É sinal que tem trabalho, é sinal que então nós temos algo a fazer para a comunidade e que está vindo recursos que o nosso prefeito e totalitariamente a nossa comunidade está correndo atrás dos valores para serem investidos em Espumoso. Como tu falasses aí do beco aqui, atrás da Rádio Planetário aqui, né, nos fundos aqui, para quem não conhece onde está a rádio agora, né, na rua Pedro Bambini, mas acho que a maioria conhece, é um local que, se eu não me engano, uma senhora me falou ali, que mora ali, que fazia, acho que 35 anos, eu acho que eles estavam esperando esse calçamento ali, né?
Pedido antigo,
era complicado, dia de chuva, barro, e poeira, dia de seca, então é uma coisa a mais para valorizar as pessoas, né, Mirelle? Para valorizar os bens das pessoas que construíram, que fizeram casa, fizeram moradia, fizeram família ali, e nada mais justo que nós estamos fazendo agora, tocando mais essas obras. Também, agora, continuação dos PVS, né, que é os paver, né, continuação ali do lado, acabamos a rua do lado da loja do seu Nelson Ramos, lá na Duque de Caxias, né, uma continuação lá.
Ficou muito bom,
que a gente tá nos finalmente, já agora, a fase de limpeza, já está pronto. Fizemos um beco também lá na Teutônio Vilela, que chama-se um beco ali para baixo, ali, que também não tinha calçamento. Estamos indo agora para a extensão de mais um pedaço no bairro Cooperativa Velha, né? De mais uma extensão, mais um pedaço que sobe em direção ao Barro Preto. E agora, mais tardar, depois de nós terminar esse ali, já vamos começar também um beco, mais um, na Teutônio Vilela, que se chama-se o Beco dos Camargos, lá que falam, uhum, né? Que também pessoas aguardam há muito tempo isso aí, né? E que nem tu falasse de antes, né, Mirelle? Nós temos mais um aqui na Pedro Bambini, que a gente está estudando, até foi tu que veio me chamou a atenção, né? Que é ali perto do posto de lavagem, ali, da lavagem automotiva do Sonda, ali, do atacarejo Tio Julico, uhum, ali, né? E aí, ali nós temos mais um também, está em estudo, para a gente totalitariamente, praticamente, vamos fechar
todos.
O 100% da cidade de Espumoso sem nenhum calçamento, né? Faltando calçamento. Então, a nossa administração, no começo, a gente tinha esses projetos já colocando em pauta para a gente deixar praticamente toda a cidade zerado com muitas ruas de asfalto e as ruas que estavam faltando calçamento a gente fazer. Então, provavelmente hoje, com a hora que a gente fazer o término dessas becos aí, a gente vai fechar 100% da cidade. Se eu não me engano, acho que não está faltando nada. Possa me fugir a cabeça, mas eu acho que não. Se tiver faltando alguma coisa, que alguém que me corrija aí, mas eu acredito eu que não.
Sim, e a comunidade pode também lembrar, né? É, pode também lembrar de algum lugar e avisar.
Claro,
né?
Claro.
Porque se tem uma coisa que essa administração faz é ouvir as pessoas.
Isso.
Ó, tô recebendo aqui, ó. É, o loteamento Progresso, como é que tá a situação?
Na verdade, o loteamento Progresso, Mirelle, eu tô expondo uma coisa que foi me passado. O loteamento
claro.
Progresso, ele ainda pertence em área rural da cidade de Espumoso, entendeu? Ele não pertence no perímetro urbano ainda, entende?
Uhum.
Aí o que que acontece? Esse tem que ser um recurso especificamente para a área rural por enquanto, entende? A gente está entrando um recurso que o prefeito me passou ali agora, que é a primeira etapa que a gente está entrando esse recurso para fazer a frente do bairro Progresso, que seria a vinda de lá para cá em direção a BB, que seria na frente do bairro Progresso, aquele pedaço da onde tem moradia. Foi isso que o prefeito me passou. Então, por lei, tem que ser a parte rural, entende? Que é lá, é parte rural ainda. Então, a gente foi atrás, já fomos a Brasília duas vezes, fomos a Porto Alegre, fizemos os pedidos, os estudos, e isso a gente depende de documentação legal para nós poder executar. Porque não pode vir um recurso para a parte urbana se depois vai ter a vistoria que vai ser para a parte rural, entendeu? Então a gente não pode. Então especificamente tem que ser colocado o recurso para aquela parte ali.
Bom, tá respondido, já agradecer aqui no WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp fica em aberto aqui, as pessoas podem fazer perguntas,
que
o secretário está aí para responder. Secretário, plantio de árvores.
A gente veio agora, né, Mirelle, com a segunda parte do plantio de árvores da RGE, né, daquela parceria nossa da Prefeitura Municipal, aonde a gente fechou 800 mudas agora, entende?
Agora deu.
É, não.
Ainda não?
Temos mais 450 para o ano que vem ainda.
Opa, que beleza.
É, nós, na verdade, ela tinha me estendido o projeto para 800, ela me estendeu para mais 450, vai dar umas 1.250 mudas de árvore. A gente plantou uma parte o ano passado,
uhum,
e a gente plantou agora a segunda parte, agora duas semanas atrás, entendeu? Do projeto de arborização mais segura, que é a DRGE, que é um projeto nosso da Secretaria de Obras, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, com a RGE, que graças a Deus a gente foi contemplado com esse lindo projeto, que é um projeto que arboriza e substitui também, porque a gente já está plantando. Para te ter uma base, ela tem um projeto de supressão de 70 árvores, Espumoso, mais ou menos, que nós vamos ter que tirar elas, que é árvores mais antigas, né, Mirelle?
Sim.
Que é árvores que estão se deteriorando, ou árvores que estão em conflito com a rede elétrica, ou árvores que estão dando problema na rede pluvial e de esgoto.
Foi bom, secretário, o senhor falar sobre isso. Alguns dias atrás, como sempre, a gente escuta reclamação. Ah, porque estão cortando as árvores, porque não sei o quê. Então, as pessoas que não entendem por que tem algumas árvores que estão sendo retiradas, é porque existe necessidade. Então, ouçam o que o secretário está falando, porque essa é a realidade.
E, na verdade, Mirelle, por lei hoje, né, para te ter o tamanho do projeto que nós fizemos pensando na nossa geração futura, entendeu? Não é um projeto para hoje, nessa administração, não. Isso é para o futuro dos Espumoso, para o futuro das nossas crianças, da nossa geração. Por lei hoje, árvore retirada, duas mudas plantadas.
Uhum.
Então nós vamos retirar de supressão mais ou menos Espumoso. Claro que se tu for ver, meu Deus, vão tirar 70 árvores. Não, mas isso é gradativamente em 4 anos do projeto, entendeu? Ah, vai ser retirado 70 árvores. Quanto que a lei me sugere? 140 mudas. Quantas eu estou plantando? 1.200. Então, para te ver o tamanho do englobamento e o tamanho do pensamento futuro da Secretaria de Obras hoje de Espumoso, que a gente está pensando na nossa geração futura, pensando na cidade ficar bonita e pensando em ter sombra, arborização. Então eu teria que plantar 140 mudas pela lei e eu vou plantar 1.200.
Que é bastante.
É bastante árvore hoje, é bastante. Nós vamos ter uma cidade muito arborizada, locais públicos, locais que nunca tiveram ar, que a gente está plantando. Então, o que a gente pede encarecidamente, Mirelle, que eu quero passar um caso aqui, o que aconteceu semana passada. Eu plantei 10 mudas de ipê roxo aqui na rua Pedro Bambini, 10 mudas de pé roxo, num passeio ali que não tinha, que a gente conversou com o dono, colocamos lá, ipê
roxo.
Olha a árvore que nós temos plantando para ficar a cidade bonita. Tu sabe quantas foi quebrada? Eu plantei na quinta. Na sexta pro sábado foi quebrada 8.
Ah, não acredito.
Entendeu? Então, às vezes entristece, né, Mirella? Entristece. Eu cheguei ali até no sábado, eu disse pros guri, a gente fica triste pelo descaso, entende? Então, por quê? O porquê de quebrar? Eu não consigo entender, eu quero até entender o porquê de uma pessoa fazer isso, porque, entende?
Essa é gente desocupada, entende? Né? Certamente.
Aí a gente já fizemos o pedido para reposição, porque a gente sempre age rápido, já fizemos um pedido para reposição, e a gente vai repor elas. Então a gente pede. Outra coisa, Mirelle, foi plantada uma árvore na frente da tua casa.
Cuida.
Entendeu? Cuida. Não custa nada tu pegar um balde d'água, uma coisa, quando tiver um pouco seco, vai lá e dá uma água, ajuda. Eu sei que é serviço nosso da prefeitura, de passar, de molhar, só que o englobamento é muito grande do projeto, que às vezes a gente não vence, entendeu, mulher? E a gente não quer perder essas árvores, porque isso aí é um projeto que do Rio Grande do Sul é a terceira cidade do Rio Grande do Sul que foi contemplada. Tu sabe o que é isso?
Mas isso é um privilégio.
Isso é um privilégio para uma cidade que nem a nossa. E eles vão retirar a árvore e vão arrumar a calçada da onde a árvore quebrou.
Eu ia perguntar qual é o tipo de raiz que estão sendo plantadas agora.
Na verdade, a gente tá procurando, porque a árvore é assim, né, Mirelle? A árvore, quem faz a árvore é você. É a prefeitura, é o poder público que faz a árvore, entendeu? Então, se tu deixar a árvore Sim. crescer 30 metros, ela vai crescer 30 metros. Agora, se tu podar ela, que eu digo é uma poda de limpeza, uma poda organizada, essas árvores, ela é de pequeno a médio tamanho. E as raízes também não são agressivas para as calçadas, não são agressivas para a tubulação em geral de pluvial e de esgoto.
Então não vai nem prejudicar.
É tudo pensado para ser readequado conforme é os lugares.
Então a gente tem que deixar bem claro mais uma vez para as pessoas que não está sendo cortada a árvore simplesmente por cortar, porque não gosto dessa árvore, vou cortar. Até nem pode fazer isso. Né? Tem que ter autorização, uma porção de coisas. Então, essas árvores que estão sendo plantadas, elas estão sendo em função da melhoria das calçadas, da melhoria de tudo. Né? Não tem prazo assim para ficar, para elas crescerem mesmo e darem sombra, né?
Na verdade, Mirelle, a árvore, se ela é tratada em 2 anos e meio, 3 anos, ela já está dando sombra, né? Nós temos aqui Até foi a agropecuária ali.
Que plantou ali.
Eles adotaram as árvores, uhum. Nós que plantamos ali, os IP para eles ali. Né, a agropecuária da Luana ali, deles ali. Eu digo o nome aqui, porque a gente
tem problema.
O nome de quem ajuda a gente.
Claro,
né?
Sempre.
E eles adotaram até aquelas árvores, eles deram água, colocaram bastante cálcio, bastante coisa nas árvores ali, para te ter uma base. Aquelas árvores ali tem 6 meses. Ela já está com quase 2 metros de tamanho. Entendeu? Então, provavelmente, o ano que vem, no máximo, no outro ano, em 2 anos, ela já vai estar dando sombra. Então, a árvore é tu que faz, entendeu?
Toda planta, né?
Toda planta, como as árvores dentro do nosso pátio, como a nossa grama, é a gente que faz, né?
E acho que não custa nada também para a comunidade cuidar um pouquinho, né? E avisar os seus filhos, porque certamente foi a piazada que fez esse dano.
Sim, né?
Né? Fez
uma
esse
pessoa
dano,
que pensa no futuro não faz.
Né? Então, pedir para os seus filhos que ajude a preservar. Né? Trabalhar não querem, mas pelo menos cuidar podem. Né?
Agora a gente está com um projeto, Mirelle, já justamente por causa desse acontecido, daí eu levei para minha secretária e a gente já está começando a bolar um projeto para a gente ir nas escolas. Né? Então a gente vai ir nas escolas, vai dar umas palestrinhas pequenininhas nas
Ótimo.
Escolas, entendeu? Uhum. Da importância dessas árvores, da importância para eles, para as crianças. A gente vai levar folder para eles levar para casa. Então a gente já está montando esse projeto para a gente começar a fazer uma via sacra, como se diz, nas escolas, para passar para todo mundo, entendeu? Para colaboração.
O que eu acho lamentável, ter que fazer isso para pedir para preservar. Porque a criança, as crianças não quebram árvores, né? Então, não vou nem entrar nesse mérito, senão a gente acaba ficando muito triste. Bom, eu chamei o prefeito aqui no WhatsApp, acho que ele não viu, para ele entrar junto aqui para a gente falar sobre a capela.
Sim.
Vamos nós falar sobre a capela, então. Amanhã é inauguração, mas ninguém quer inaugurar a capela para utilizar, só a inauguração de festa.
É, Mirelle, é como nós falamos ontem, né?
Rodorico Paraguaçu, que queria, né? É, não, a gente não quer.
Nós estamos nos detalhes finais ali, né? Acabamos toda a parte. A parte maior nós acabamos toda, agora nós estamos só na parte da limpeza, né, e organização para a inauguração amanhã. Como tu diz, né, a gente queria que fosse feita uma obra que ficasse criando poeira lá, né,
claro,
que não precisasse ser utilizado, porque é uma hora triste para a família, uma hora triste para todo mundo. Mas foi feito com muito esforço da administração, Fontanizelo, com muito esforço da Secretaria de Obras, da Engenharia. Então, hoje está pronta, é um sonho para a comunidade, né, que é um local hoje que quem terá, querer ir lá amanhã, acompanhar, né, às 10 horas da manhã, inauguração, conhecer por dentro e por fora, é um sonho da comunidade de anos, né, minha? De anos que estava esperando uma coisa, uma capela daquelas ali, com conforto, toda ela climatizada, toda ela com banheiro de acessibilidade, com cozinhas.
Ficou muito bonita a obra.
E ela ficou uma obra muito pujante, uma obra muito, muito bonita. Então a gente fica feliz, triste por ser usada, mas feliz pela obra e pelos anos que estavam sendo esperados. Isso é uma alegria para nós, mais uma obra sendo entregue, né? Dessa administração que tantas entregamos e tantas vamos entregar ainda até o ano que vem.
Na verdade, a gente quer a inauguração da obra, mas não quer estrear a obra, né? Vamos colocar assim. Mas, de fato, ficou um trabalho fora de série, eu passei lá e achei que ficou muito linda. Né? Vamos esperar também que a comunidade saiba valorizar, né? Porque eu acho que é uma obrigação de todos nós preservarmos, né? Não é porque a administração fez que eu vou chegar lá e vou riscar na parede, eu vou fazer alguma coisa para destruir, não é?
Hoje, Mirelle, também tem o nosso projeto, agora está pronto. Até eu estava conversando com o nosso eletricista Coia ontem lá, que a gente já vai inovar ali no cemitério, vamos colocar a médio e longo prazo, acredito eu que até o final do ano, se tudo der certo em valores de dinheiro, a iluminação até o final do cemitério. Está faltando pouco, agora é 4, 5 postes, né? Lá vamos iluminar tudo. Agora é toda monitorada por câmera de novo lá, né?
Colocamos
câmera de novo. E uma inovação que eu quero fazer para dentro das ruas do cemitério é colocar, no mínimo, cada entrada de 1 a 2 postes de luz. Eu vou colocar nas entradas, né?
Uhum.
Queria ver se colocava até o agora, próximo Dia dos Finados. Não sei se vai dar tempo, porque é tudo curto, né, Mirelle?
É, tudo.
O dinheiro também, a gente tem que ter toda essa noção do dinheiro também. Mas é uma coisa nova que a gente vai fazer, iluminar tudo lá. Que a câmera já é noturna, que foi colocado, que agora a capela ali, a parte de cima, o cemitério está todo ele de novo com câmera de vigilância, todo ele monitorado, a parte da capela, a parte da torre de televisão ali. Então a gente quer colocar a iluminação, já tem a câmera noturna, então isso já vai nos dar uma segurança para pelo menos as pessoas terem certeza que os entes queridos estão lá, que não vai ser mexido, que não vai ser quebrado, e para todo mundo poder cuidar.
Secretário, uma dúvida que me surgiu agora. Alguém falou que não tem mais espaço no cemitério. Como é que está essa situação?
Na verdade, foi comprado um pedaço mais lá para cima, lá, né, Mirelle? A gente sempre tá, o cemitério está subindo, né? Daqui para lá está subindo. Alguns espaços ainda tem lá, né? A gente já está em projeto já para aumentar já de novo, né?
Porque também não é só chegar lá, para as pessoas entender, não é só chegar lá e fazer o sepultamento, precisa ter autorização.
Isso.
De quem é? É do IBAMA? Não lembro de quem. É um monte de autorização.
É um monte de negativas que tem que ter de autorização, né? Então isso a gente faz o pedido e no momento que eles liberam, a gente já vai atrás da área, já vai fazer o levantamento. A gente tem uma pessoa que passa direto no cemitério, que é o André, né?
Uhum.
Ele passa direto, nos ajuda, faz limpeza, ele cuida da limpeza, cuida da organização do cemitério e da organização dos túmulos, que está sendo feito também. Porque agora a gente organiza para ter um espaço para caminhar, né, ali no meio, ali, coisa e tal, e ele demarca o lugar. Então a gente sempre procura fazer com organização, para os espaços serem bem ocupados e as pessoas poderem chegar lá e ter o seu lugar reservado para ela construir o seu jazigo de terrenos que foi comprado, marcado, que a pessoa comprou, reservou para mais adiante lidar com o seu jazigo.
Bom, uma outra pergunta que eu tenho para o senhor, secretário, é que eu tenho notado que nos bairros aí que tem perto a lavoura, as pessoas continuam colocando lixo em lugar que não deve. Qual é a situação disso? A fiscalização já está pegando para multar? Como é que vai ficar isso?
Agora tu me fez uma pergunta que eu já ia puxar a respeito dos entulhos da cidade também. Né?
Mas não é nem só entulho. É sujeira, é lixo.
O que a gente está fazendo agora, né? Que na verdade veio uma lei nova agora, federal e estadual, para os municípios, para o meio ambiente, e que está sendo colocada em prática pela meio ambiente estadual. Uhum. Que veio aqui, tivemos reuniões, eles vieram nos dar um norte de como vai ser feito, como tem que ser feito. Então a gente está mudando já, teve muita gente que já viu nós nas máquinas, nos recolhimentos, e eu peço encarecidamente para a comunidade, vai ser largado agora folder, vai ter vídeo, vai ter tudo. Não coloquem plástico, papel, litrão, isopor junto com galhos e entulhos. Nós não vamos mais poder levar isso aí para aterro. Eu peço encarecidamente para a comunidade. Coloquem nas sacolas, coloquem na lixeira, que a empresa que recolhe o lixo doméstico, eles recolhem os recicláveis também. É obrigação deles, entendeu? Uhum. No pagamento, no projeto nosso do lixo doméstico, o reciclável também é tudo recolhido, tá? Tem as pessoas também que fazem, nós temos os catadores também que fazem esse recolhimento. Então a gente pede encarecidamente para a comunidade. A gente agora vai avisar, vai passar os folders, vai fazer, porque isso é uma lei federal e estadual que agora vai começar as prefeituras a serem obrigadas a fazerem. Não é o prefeito Douglas, não é o secretário Leandro, não é ninguém. É lei. Então agora nós vamos ter que cumprir essa lei, porque lei foi feita para cumprir, na verdade, né?
Querendo ou não.
Querendo ou não, tem que ser cumprida. Então essa lei veio, eles deram um curso para nós, né? O meio ambiente estadual veio, nos passou um norte, o César está nos ajudando, da Secretaria do Meio Ambiente, para ver como é nós vamos fazer. Então a gente já está junto com as nossas máquinas, com o nosso operador, nosso servente, tentando falar para a comunidade, ó, esse aqui não vai aqui. Então o nosso recolhimento da limpeza na cidade, das nossas máquinas da cidade, é galhos e entulhos, restos de varreção, esse tipo de coisa. Plástico, papel, litrão, garrafa PET, a long neck não é recolhido pela Secretaria de Obras mais para levar para o aterro, porque não pode. Não pode mais. Então a gente pede encarecidamente para a comunidade, para a gente englobar esse projeto, se abraçar e nós tentar fazer o máximo que a gente faz a separação em casa. Faz o máximo que puder para nós poder recolher, para manter a cidade limpa, a cidade organizada, que é isso que a gente quer. Mas a gente também precisa da ajuda da comunidade, né? E muita ajuda da comunidade, porque isso, na verdade, é 80% da comunidade e 20% é o nosso, que nós fizemos o recolhimento final, que é levado para o aterro. Outra coisa que foi nos passado também, restos de oficinas e chapeações, nada. Somente material de construção e galhos e restos de varreção. Não podemos carregar material com pigmentação de óleo diesel, de gasolina, de thinner, lata de thinner. Não pode ser levado para o aterro, porque isso aí vai ser um... gera multa para o município, vai gerar multa para o dono. Então a gente tá passando agora e auxiliando. Tem uma firma especificada que vai ter que ser entrada em contato para ser recolhido isso aí. Porque a gente vai ter que entrar nos moldes novos hoje do meio ambiente. Porque se nós não entrar nos moldes novos do meio ambiente, sabe o que vai acontecer, né? O meio ambiente vai vir e vai calçar espumoso e nós não vamos mais ter recolhimento de galho em entulho. Eles simplesmente não vão mais recolher. Porque vocês não vão botar num lugar específico, porque não está sendo cumprido o que nós viemos pedir espumoso. Então a gente pede encarecidamente para nós andar junto, né, andar junto e nós fazer a cidade cada dia mais melhor, organizada e bonita. Essa parte que tu me falou das lavouras, a gente limpa, nós temos específico 4, 5 bairros que a gente limpa pelo menos uma vez a cada 30, 40 dias nas lavouras, nas feiradas de trás. É. Mas o porquê colocar nos fundos na lavoura se tem um caminhão do reciclável que passa todo dia, toda noite passa, e tem o caminhão do entulho que passa toda semana no seu bairro. Então não tem o porquê nós largar na lavoura. Larga na frente da sua casa, na frente da sua residência, porque o lixo cada um é dono do seu.
Claro.
Larga na frente da sua casa, organizadinho, que a prefeitura passa lá e recolhe nos dias específicos. Também vamos cuidar os dias específicos do galho e do entulho. Por quê? Porque senão vai ficar de uma semana para outra, fica feio na frente da tua casa, fica feio para a prefeitura, fica feio para nós. Para se as pessoas de fora vier, ó, espumoso não recolheu. E não é. A gente sabe que é passado toda semana, e a gente tem o calendário, a gente coloca.
Todo mundo conhece.
Todo mundo conhece. Sempre que puder, coloca um dia antes do recolhimento. Um dia antes não vai gerar multa, não vai gerar nada. O que não pode ser colocado é no dia que está sendo passado. Por quê? Porque a gente não sabe o horário que a gente vai passar na tua casa, no teu bairro, né, Miré? Quem sabe, hoje é sexta, nós estamos fazendo a Pia do Bambini e os bairros de cá. Mas tu não sabe se vai passar na Pedro Bambini agora, vai passar de tarde. Quem sabe passa às 8 horas da manhã, daí tu vai botar às 10, vai ficar até sexta-feira da semana que vem.
E eu acho, mais uma vez, eu vou falar, e a comunidade que preste atenção, que nós temos a necessidade de nós, que fazemos parte da comunidade, colaborar com o município. Não estou falando se tu gosta do Douglas Fontana, se tu gosta do Leandro Colleraus, não interessa. Nós temos é que tornar o mundo que a gente vive melhor, o local que a gente vive melhor. Começa por dentro de casa, ninguém gosta de deixar, imagino eu, que ninguém gosta de deixar o lixo caído por dentro de casa. Mesma coisa tem que ser no pátio, mesma coisa tem que ser na frente de casa e nos fundos. Eu tenho visto muita gente, e daí eu sou obrigada a dizer que tem muita gente na comunidade que é porca. Me desculpa o termo, mas é exatamente esse. Porque se o lixo passa todo dia, por que que tu vai jogar lá nos fundos, na beira da estrada? Não tem fundamento, né? E, sinceramente, eu acho que está na hora da prefeitura pegar as câmeras de vigilância, ver quem é e começar a multar. Porque me parece também, secretário, que é sempre os mesmos lugares.
A reincidência ela é muito grande, né?
Sempre os mesmos lugares e as mesmas pessoas.
É muito grande, porque hoje, eu vou dizer para ti, hoje 90% da nossa comunidade ela já está englobada e engajada no nosso projeto de recolhimento de galhos, entulhos e resíduos sólidos. Entendeu? Então hoje a gente fica feliz porque a gente nota que funcionou, que a cidade está limpa, que a cidade está organizada, que eles estão nos ajudando. Entendeu? Mas ainda tem uma parte ainda que tá...
E são sempre os mesmos.
Que não tá conseguindo se adequar nos dias. Mas isso aí, a gente organizando, correndo e andando atrás da perfeição, a gente acha que vai chegar lá.
A gente conta com a ajuda da comunidade. Eu sempre digo que a comunidade, ela tem que colaborar, senão não adianta. E daí, no fim, vai acabar gastando um dinheiro do município que não havia necessidade. Secretário, são 9h11. Eu quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui. Eu sei que o senhor está ultimando os preparativos. Fica o convite da administração para amanhã a inauguração da capela, né? A gente vai transmitir, inclusive, aqui pela rádio. E fica... Por enquanto, à sua disposição o microfone, para daqui uns dias o senhor volta de novo.
Na verdade, a gente pede a toda a comunidade ter de convidado para amanhã, a inauguração às 10 horas da manhã, né? É uma obra muito de valor para a nossa comunidade, né? Esperada há muitos anos, que veio, graças a Deus veio, com a ajuda do nosso prefeito, do nosso vice, da nossa administração, da nossa engenharia, da nossa secretaria de obras. E a gente espera que demore para ser ocupada, né?
Para a estreia.
Para a estreia, mas que façam um proveito, que cuidem, que sejam organizados, que nos ajudem a cuidar. Semana que vem também, que eu já tinha me esquecido, Mirella, com o nosso ecoponto também. já está pronto. Ah. Semana que vem a gente vai fazer a inauguração também, que é lá na Secretaria de Obras, que nós vamos ter um lugar específico agora para recolhimento de vidros,
de plástico.
De plástico, de televisões, de computadores, óleo de cozinha. A gente tem um local agora específico, a semana que vem a gente vai estar divulgando também, está nos preparativos final para a inauguração, que também é uma obra que era esperada há muito tempo,
projeto necessário.
Da Secretaria de Obras e a Secretaria do Meio Ambiente faz uns 4 anos que nós estávamos com esse projeto, né? Eu e o César Gingué, e a gente colocou, na verdade, em prática agora, e a gente conseguiu agora terminar a obra, e semana que vem também é uma grande obra de melhoria também do meio ambiente, para nós cada dia deixar a nossa cidade melhor. Agradeço o espaço, a Secretaria de Obras está à disposição, celular 97058639 com WhatsApp, a Secretaria de Obras lá em cima, 3383-4486, estamos à disposição da comunidade para pedidos, para reclamações, para ideias novas, que a gente é aberto a todo mundo.
Muito bem, Secretário de Obras e Mobilidade Urbana, Leandro Colleraus, conversando conosco sobre diversos assuntos. Muito obrigado, secretário, um bom final de semana.